debate das 10.
Vamos lá, o debate hoje está começando um pouquinho mais tarde, né, por conta de toda essa cobertura do que está acontecendo em Brasília com os nossos correspondentes de lá e os políticos debatendo, a população, e a gente atualizando a cada momento. Mas em meio a isso, em meio a todo esse turbilhão de informações, Afogados hoje tem um evento muito legal que vai começar essa noite, que é a Expo Noivas, em sua terceira edição, e dessa vez com uma proposta mais aberta para todo o segmento relacionado a casamentos e trazendo um dos fotógrafos mais respeitados desse país no tocante a fotos de casamento, né? O Fernando Siqueira, que está aqui conosco. Estou recebendo também o Glauco Queiroz, que é organizador. Quero registrar aqui também o Alisson Ricardo, que é fotógrafo. Dizer que quem participa do nosso programa vai concorrer. Eu quero que você conte como foi seu casamento, tá? Como é que foi seu casamento? Como é que foi a produção do seu casamento? Que a gente vai falar muito disso. Casamento, existem os mais variados perfis. A gente, na última vez que Glauco esteve aqui, a gente falou um pouco sobre isso. Então vamos entender como é que isso funciona, como é que funciona essa indústria, né, por trás desse momento que é único na vida de todo mundo, que é o casamento. A gente vai entregar, para quem participar, vamos entregar brindes também. Tem, por exemplo, aqui da Vegas Profissionais, a linha de cosmético e cabelo, vamos entregar uma progressiva, né? E você que vai participar, vai estar concorrendo, e outros brindes também que a gente vai ficar anunciando ao longo do programa. Glauco, prazer tê-lo conosco, está tudo pronto para começar a Expo Noivas, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Fernando, bom dia demais presentes no estudo, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajeú. Estamos aí na correria, Nil. Graças a Deus está tudo correndo dentro do previsto, a estrutura toda está sendo montada, uma grande estrutura nós estamos montando na praça, aí o pessoal está trabalhando, as empresas já estão se acomodando dentro dos estandes, tá, vai ficar uma festa bem bacana para começar logo mais às 19 horas.
Uhum. É meio como casamento, fica aquela ansiedade para chegar a hora, né? Como é que está o coração, a ansiedade? Porque o evento de hoje é diferente dos eventos anteriores, que eram fechados. Você está fazendo um evento que é para profissionais da área, para pessoas interessadas, mas é também para todo mundo que tiver, que for à Praça Arruda Câmara. O que muda no sentimento e na expectativa do evento, Glauco?
Como você falou, Nil, a expectativa é muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. Nós organizamos o evento, são 34 empresas, né, participando de toda essa produção. E a ideia da gente trazer para a Praça Arruda Câmara foi justamente isso, o diferencial do evento. A gente quis democratizar mais a coisa, né? Vai ter acesso a todo mundo, tanto o pessoal interessado no evento, como as pessoas que estão passando, ver toda aquela estrutura. A ideia foi justamente isso, que essa proposta de trazer para a Praça Arruda Câmara é fazer com que os expositores, ele tenha um poder maior de exposição e vamos dizer assim, consiga atingir um público maior essa feira do que foi os dois anos anteriores.
Bom, por tudo que falar do Fernando aqui, eu pensei que ele ia vir se cercar de seguranças, você ia passar o anúncio da vinda dele assim, esse negócio, mas o cara é assim, tranquilão demais, foi fácil trazê-lo, porque ele já conhece Afogados, né?
Isso, Nil, a vinda de Fernando, assim, facilitou muito a vida da gente, né? Claro, deixar bem claro, foi uma parceria com o Sebrae, né? O Sebrae é quem ajuda bastante, sem o Sebrae essa vinda ficaria inviável. Mas, assim, se deu graciamente a parceria que a gente tem com o Estúdio ISO, né? Que já é parceirão nosso desde o primeiro evento. E eles têm um relacionamento...
Cláudio.
Isso, que é de Cláudio Gomes e de Wal Ricardo, né?
Uhum.
Ele já tem um relacionamento há tempos, aí há décadas, já tem uma relação de amizade com o Fernando. E isso facilitou bastante para a gente conseguir trazer uma pessoa, vamos dizer assim, do nível de Fernando para conseguir trazer para afogar já em Gazeira.
Agora, eu estava lendo um pouco do histórico, e o Fernando conversando aqui estava mostrando marca de tiro, né? Que ele cobre muito, existem vários Fernandos no Fernando Siqueira. Ele tem essa referência que é da fotografia para casamentos, mas também cobre manifestações, né? Inclusive, estou vendo aqui um pouco do histórico dele. Ele tem fez uma exposição, né, que se chama Protestos no Brasil. Sim. Que foi, levou isso para Praga, levou para outros locais também, né? Quer dizer, são muitos Fernandos num só. Agora, qual é o que te emociona mais, o que te move mais? Porque são extremos para a gente que está de longe. É o cara lidar com foto de casamento e depois está lá no meio do fogo cruzado dos protestos, nesse momento que o Brasil está vivendo. Como é que você poderia definir essas várias faces do Fernando Siqueira? Prazer tê-lo conosco.
Isso, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui. Essas várias faces, eu acho que eu tenho tatuado em mim fotografia, né? Então, eu não sei não ser fotógrafo. Minha câmera está comigo o tempo todo. Uhum. Mesmo quando eu saio para ir almoçar, a câmera está comigo. Tem algumas coisas que me movem muito mesmo. Eu sempre falo que são os pontos de mudança, né? Um protesto, por exemplo, é um ponto de mudança. O casamento é um ponto de mudança. A vida não vai ser mais a mesma depois daquilo.
Isso.
É uma transformação. O protesto tem uma coisa da adrenalina. E tem uma outra paixão, que é a fotografia de rua. Que é encontrar na cena do cotidiano, sem influenciar, e que faça que aquilo vire um quadro. Eu nunca tinha exposto, nem no bar da esquina, e aí me convidaram para expor na Bienal de Arte de Roma.
Uhum.
E aí eu acabei ganhando um prêmio lá, como oitava melhor obra, tarará, tinha 1.500 obras. Uhum. No Bienal. E aí o negócio cresceu muito na Europa, especialmente na pegada de arte. Só complementando essa de Praga, claro. Em Praga aconteceu essa exposição dos protestos, e em paralelo eu recebi um telefonema muito maluco um pouco antes disso, que a Universidade de Artes de Praga estava estudando o fotógrafo Fernando Siqueira, e ela não sabia que estava falando comigo. E eles estavam estudando o fotógrafo Fernando Siqueira e se a universidade poderia fazer uma exposição do Fernando Siqueira. Foi muito estranho. Quando eu cheguei em Praga, as pessoas sabiam quem eu era. Sabe assim? Então, se estava em algum lugar, alguém virava para você e falava assim: "Você é o Fernando Siqueira?"
Uhum.
Não é possível, cara. E aí, das fotos do protesto entraram no guia oficial, no verão na Europa, todo mundo está viajando. Então, assim, muita gente viu, foi muito forte lá. E o que isso tem de similar ao casamento é um instante. Eu não posso errar o tempo. Então, eu não influencio no casamento. Eu quero que o casamento flua. Eu não quero que as pessoas olhem para mim. Eu sempre falo isso para os noivos. O casamento é de vocês. Vocês não podem parar por minha causa.
Uhum.
Então, quem tem que achar a foto boa, o momento bom, sou eu, esse é meu trabalho. Então, essa similaridade do tempo exato da fotografia de rua, da fotografia de protesto e da fotografia de casamento é o que me dá a graça, é o que dá o sal de fazer esse tipo de trabalho. Uhum.
Você fala muito bem. Eu por exemplo, eu não entendo nada de foto, né? Mas eu preciso lidar com foto por conta da minha condição também de jornalista. Sim. De ter um blog de notícias, etc. E eu sempre tive a leitura de que a melhor foto nunca é aquela na qual se para para fazer, ou que se pede uma pose, ou um momento, ou... Sim. Que se tenta definir. Sim. A melhor foto sempre é aquela que se tira de um momento, de um clique. Isso, e quando eu, olhando muito aqui, se você for observar o modus operandi dos nossos fotógrafos, claro, há exceções, há... Uhum. Há fotógrafos com mais e com menos sensibilidade, como há jornalistas com mais, como em toda a profissão, né? Mas me parece que havia uma tendência anterior dessa coisa do parar para a foto, vamos sim, congelar esse sim, momento aqui para a posteridade. Você acha que nomes como o seu estão conseguindo influenciar mesmo fotógrafos no interior do país a ter essa percepção que você tem da fotografia?
Sim. Desculpe. Sim, isso acontece pelo seguinte. A pose veio muito da época do filme, porque a gente tinha pouco filme. Às vezes a gente tinha, sei lá, 4, no máximo 5 filmes. Isso são 200 fotos, sei lá.
Não se permitia errar muito.
Não podia errar, então na alternativa de não errar, é melhor eu parar, posicionar, fazer no máximo duas fotos, porque alguém pode piscar, e é isso aí. Com o advento do digital, a gente pode ousar um pouco mais. Mas existe uma falsa ideia que o digital, o clique digital é de graça. E ele não é, e ele é bem caro, diga-se de passagem. Os custos dele não estão no filme, estão em espaço de HD, tempo que a máquina... Tem uma coisa que ninguém fala, mas essas máquinas têm vida útil de acordo com o clique. E acabou, joga a máquina fora. Então não tem muito o que fazer. Mas bem, a máquina possibilita hoje que a gente tenha essa maior fluidez, essa maior rapidez. E eu tenho orgulho de poder falar que meu trabalho e o trabalho de alguns fotógrafos influenciam, sim, nessa mudança, nessa nova perspectiva da fotografia, onde a gente consegue trazer... Eu sempre falo isso. Quando eu entrego um trabalho, eu quero que ele seja visualmente lindo. Mas antes disso, eu quero que a pessoa sinta o que foi aquilo. Então, daqui 20 anos, quando os filhos já tiverem grandes, ou quando os netos estiverem chegando e olharem um álbum de casamento, vão sentir como foi o casamento dos avós. Né? Não só ver, visualmente eu tenho certeza que vai estar lindo, mas eu quero que eles sintam como foi essa felicidade, como foi essa emoção, quem chorou. Tem uma coisa engraçada, quando as pessoas choram no casamento, eu choro. É incrível, eu não consigo explicar. Eu acho que eu estou tão internamente dentro daquele casamento que quando as pessoas choram, não é só no casamento não, qualquer situação que as pessoas choram, eu choro também. Então, existe um fotógrafo de guerra, existiu na verdade, ele morreu numa guerra inclusive, chamava Robert Capa. E aí ele falava uma frase que me marcou muito. Ele falava assim, se sua foto não está suficientemente boa, é porque você não está suficientemente perto. Esse perto, às vezes, pode ser o perto fisicamente, mas principalmente o perto emocionalmente. Eu tenho que me envolver. Eu não posso tratar um casamento como um cliente. Um número. A minha responsabilidade é eu estar registrando um documento de família. Então, passa do comercial. Uhum. É aí que ele ganha valor.
Bom, certamente você deve ter passado muitos perrengues nas duas extremidades da sua atividade. Eu queria que você contasse um de casamento e um de cobertura de rua.
Vários. De casamento, cara. Casamento tem vários. Teve um... Teve um que a noiva super delicada e eu fico muito próximo aos noivos, fico muito próximo mesmo. Tanto que a entrega do trabalho normalmente é feito num jantar na minha casa. Eu quero que eles vão na minha casa, eles ficam próximos a mim. A noiva super delicada e de repente eu vejo uma ambulância chegando no casamento. A hora que eu vejo a ambulância chegando no casamento, eu falei, meu, o que aconteceu? A hora que eu vejo é a mãe da noiva, bebaça, indo pra ambulância. Eu falei, putz, eu vou ter que falar pra noiva que a mãe dela está em coma alcoólico.
Tá dando entrada no PS agora.
E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, eu preciso te falar uma coisa, mas pode ficar tranquila que tá tudo bem já, tá tudo resolvido. Mas a sua mãe tá indo de ambulância pro hospital. Ela falou, de novo? Como assim de novo? Você o casamento da irmã, ela
fez a mesma coisa.
Essa foi demais. Agora, né, em protestos, a gente passa muito apertado, né? Eu vou te contar uma coisa irônica. Eu tomei um tiro de bala de borracha, a queima-roupa, na perna. É um tiro de bala de borracha, mas é um tiro de 12. Então, o cara quase quebrou minha perna. Minha perna foi queimada, eu estava com calça. Minha perna foi queimada com a pólvora. Nossa. E aí, depois de alguns meses... meu assistente na época, que hoje é um dos fotógrafos da nossa empresa, foi preso. A minha câmera, que hoje é de Cláudio, está aqui. Ficou presa 3 anos ilegalmente. Bem, aí, um tempo depois, um major me liga, da mesma rua que fica o meu escritório. Fernando, você pode dar um pulo aqui no batalhão? Falei, pronto, vou ser preso também. Já liguei para o advogado. Falei, olha, seguinte, se eu sumir...
sobreaviso aí.
Você já sabe que eu tô ali. Vai me buscar. Aí, bem, chega no batalhão, o major falou, olha, a gente acompanha as suas fotos. Eu falei, eu sei, vocês me ligam me ameaçando. Mas isso, ele falou, os próprios policiais ficam muito emocionados em ver suas fotos. Eu fotografo dos dois lados, não tem um lado. Eu quero contar a história. É a mesma história no casamento. Eu quero contar a história. Então eu fotografo tanto a polícia batendo quanto o manifestante jogando molotov. Beleza, esse é meu trabalho. E aí ele falou, olha, o batalhão vai ser tombado pelo patrimônio histórico e eu tenho todas as paredes do batalhão para pôr foto sua. Para ser tombado com o patrimônio histórico. Fiquei muito emocionado, mas ao mesmo tempo, o cara que me deu o tiro era daquele batalhão.
Nossa.
Aí a gente fez, colocamos as fotos, e aí no dia eu recebi uma medalha de honraria. Para ironia do destino, o cara que pôs a medalha no meu peito...
Foi o cara que te deu o tiro.
Foi o cara que me deu o tiro. E aí eu falei pra ele, falei, cara, você me deu um tiro. E incrivelmente o cara comemorou e falou, você tem um espólio de guerra. Eu falei, não, cara, tá errado, não pode atirar nas pessoas.
Como assim, né? Em que circunstância foi esse registro? Que protesto foi?
Esse dia foi no dia 13 de junho de 2013. Foi um dia que vários de nós jornalistas fomos baleados. Eu tenho nesse dia, com certeza, mais de 10 fotos de 12, calibre 12, apontada para o meu rosto. Não é apontada para mim, era para o meu rosto. O Sérgio Silva ficou cego nesse dia. Teve uma jornalista da Folha de São Paulo que também tomou um tiro no olho. A sorte dela que o tiro pegou no osso, abaixo do olho. Eu tenho muito... Naquela época eu recebia telefonemas da polícia ameaçando. Ah, vamos te prender, nós vamos atirar em você. E no dia 13 parece que a ideia foi concretizada mesmo. Um dos alvos era claramente a imprensa. Existe um documentário chamado Junho, da Folha. Eu apareço várias vezes nesse documentário, inclusive. Que é muito clara essa violência e como as notícias que chegaram na TV não eram muito, aliás, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo
de
no
fato.
Chão. No chão. Então, como a gente estava fazendo um trabalho no chão, meu material eu não publico no Brasil. Então, eles nunca, quando o material não é publicado no Brasil, eles não têm controle. O material de grande imprensa, eles têm um certo controle, né? E aí, quando o material vai para fora, eles não têm controle. Então, a forma de controlar é, vamos tirar o elemento. Bem, no dia que eu tomei o tiro, eu continuei trabalhando. E eu continuei trabalhando o resto dos protestos até acabarem. Então, não vai ser o tiro que vai me parar.
Só para a gente ter uma ideia do momento histórico que está sendo relatado aqui pelo Fernando, estamos falando dos protestos de junho de 2013, né, que aconteceram, começaram com a luta de estudantes paulistas contra o aumento nas tarifas e aquilo foi gerando no pré-Copa, né, um ano antes da Copa, ali em meio à Copa das Confederações, e na verdade foram protestos que marcaram o país e mobilizações que tomaram...
Estamos vivendo consequência disso.
E ainda. Que ainda temos, a gente está acompanhando o dia de hoje, então aquele dia foi histórico. Agora, você viu que o Sérgio, o fotógrafo chegou a ser culpado, porque ele perdeu culpado. O olho, você viu
O mais incrível é que não só o Sérgio, como o
Alex... O juiz negou a indenização, sim.
O Alex do Rio, o juiz teve a pachorra de falar que não dava para provar que o tiro saiu da arma de um policial. Senhores, convenhamos. Quem carrega uma 12 num protesto? E outra, se você carrega uma calibre 12, você carrega com bala de borracha? Né? E o Sérgio, ele pôs o olho no caminho da bala. Ah, me desculpe, né? A condenação do Sérgio e do Alex Silva, é assim, é um não dá para engolir.
É um atentado aos direitos humanos sem precedente. Essa decisão foi tomada em 17 de agosto, quando o juiz Olavo Zampol Júnior negou a indenização ao Sérgio Silva, que perdeu a visão, estava junto com você nesse protesto, e para o juiz foi o profissional que pôs-se em perigo.
Ele estava do meu lado, eu lembro da cena. Uhum. A gente estava num canto, eu mostrei uma foto aqui para vocês de um tiro, era exatamente nesse momento. Eles pegaram e o policial virou a arma pra gente, jogou uma bomba e falou assim, corre imprensa, e começou a atirar na gente. Nisso a gente dispersou, eu não vi mais o Sérgio, eu só fiquei sabendo do tiro do Sérgio no dia seguinte, que daí eu fiquei sabendo do tiro da, eu não lembro o nome da repórter, E aí tinha saído. O meu, eu lembro, eu saí no CQC. Tava bravo pra caramba, xingando todo mundo. Aí o cara era a estreia de um repórter do CQC, ele foi lá falar comigo. Tô trabalhando aqui, esse cara me dá um tiro. Foi muito de perto. E o que... Eu tava com uma câmera no pescoço. O cara sabia em quem ele tava atirando. Minha tatuagem do braço... que eu falei que eu tenho fotografia escrita em mim, falava quem eu era, eles sabiam quem eu era, então o tiro não foi por acaso.
Bom, a repórter... É a Juliana Valone, é isso? Isso. Não? Juliana Valone da TV Folha, ele está falando, eu estou fazendo
ela
a música
mesmo,
aqui.
Ela mesmo.
E ela que também foi atingida. Bom, hoje é um dia para falar de história do Brasil e de momentos marcantes aqui com o Fernando, coincidentemente num dia como esse que o país está parado. Estou vendo agora mesmo, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou, ela abriu em forte queda e os caras fecharam o pregão, porque o bicho está pegando e no centro econômico do país, a Bolsa de São Paulo fechada, que é é raríssimo isso acontecer, do ponto de vista da simbologia do que a gente está vendo aí no país, realmente... Dia muito complicado. Mas está aqui para falar de casamento também. Glauco, a gente se propôs a começar...
Agora
vamos
da vida.
Falar de, vamos falar,
vamos
de,
falar de amor.
Que tipo de serviço as pessoas que visitarem a Expo Noivas vão poder encontrar e vão poder já começar a discutir pensando no seu casamento?
Nil, a questão dos serviços, estava comentando até com o Fernando, a gente troca uma ideia. A Expo Noivas a gente vê como uma oportunidade única para a noiva, até questão de economia, não só de vamos dizer assim, de orçamento, mas também de tempo. Calcula-se aí no casamento que a noiva ela contrata mais ou menos 30 serviços. Né? Na exposição, nós vamos ter todas essas empresas, né, juntas em um só local, ou seja, o que a noiva ela precisar para o casamento dela, se ela quiser, ela consegue fechar nesses 3 dias. Ela pode vir na quinta-feira, conhece, faz pesquisa, depois volta na sexta, tem até o sábado para fechar com essas empresas. E tem algumas empresas, vamos dizer assim, fazendo algumas condições diferenciadas para o evento. Então, a gente tem uma lista aqui das empresas, que é que eu vou falar agora aqui, né, de todo mundo que está ofertando, vamos dizer assim, seus serviços na Expo Noiva, né? Tem nossa amiga dona Ana Lúcia Buffet, que é da nossa amiga dona Ana, Jorge Ana, Antônio Filho, mandar um abraço para eles, são ouvintes do seu programa, né, que está entrando também com a gente no casamento ao vivo, que nós iremos fazer. Nossa amiga da Artes Bolos, Cris Moore, também vai estar no casamento ao vivo, vai estar dando o bolo e o doce ali, também vai estar ofertando seus serviços. Temos Bruna Decoração, o Centro Estético Carla Leonara, que é nossa amiga Carla, que vai estar também dando o dia da noiva para a noiva. A Companhia das Noivas, Thaís, minha esposa, mandar um beijo, né, Nilson? Não, complica quando chegar em casa, né? De Brindes também vai estar com as lembrancinhas do casamento ao vivo, nossa amiga Aurélio Luizinho, parceirão. Tem o Estúdio Wiz, o Cláudio Gomes e o Ali, né, que sou suspeito para falar, desde o primeiro evento aí, que vem abraçando a gente aí de uma forma muito carinhosa, também vai estar participando do casamento ao vivo. A Galeria São Zé, do meu amigo Valtinho, companheiro da CDL. Gráfico Casa Branca, outro parceirão que é Danilo, que ajuda demais nesse evento, né, que entra abraçado com a gente também, também vai estar participando do casamento ao vivo, dando os convites. Aliplis Noivas, aqui agora um abraço para a mamãe, que tem que mandar, né, pro pessoal da Aliplis também. A gente vai estar entrando com um vestido. A Floricultura para Fã, da nossa amiga Gildete, também que vai estar entrando com a parte de decoração, né, de flores no casamento ao vivo. Requinte Cerimonial, do nosso amigo Robson, vai estar fazendo o casamento ao vivo também. Salão Edson, da nossa amiga Edna, que vai estar fazendo a parte de maquiagem das madrinhas e cabelos. Socorro Santos vai estar fazendo o penteado na noiva, a maquiagem. Valéria Construções, nossa amiga da CDL também, Ilma, vai estar participando do evento. Meu cunhado, irmão Wagner Nascimento, da WN Empreendimentos, está montando aquela estrutura gigantesca lá na praça, né? Também é um parceiro que, se não tivesse, ficava praticamente inviável de realizar o evento.
E é incrível a velocidade que ele está montando.
Né? Tá ficando bem bacana mesmo, hein? Rosa e aí, decoração, também participando do casamento ao vivo, vai fazer uma decoração maravilhosa lá para os noivos. Hotel Brotas, nossa amiga Carol, Tati Buffet. Eveline Personal Organize, nossa amiga Eveline, vem com um produto diferente aí para as noivas, né, dando consultoria para questão de arrumação de casa, para quando os noivos viajarem para a lua de mel, voltar já ter tudo organizadozinho, tudo bonitinho ali. Nossa amiga Cris Decor, que tá participando também. Vegas Profissional, do nosso amigo Dionísio, que inclusive vai estar fazendo umas condições diferenciadas lá para o pessoal, vai estar fazendo demonstração para a cabeleireira, né, vai estar com o stand fazendo demonstração dos seus produtos, dando condições diferenciadas. Um stand bem bacana que está sendo montado lá. É, Viaja Mais Tour, do nosso amigo Marcílio. Tem a Glimmer Cerimonial e Eventos, da nossa amiga Joelma. Essência Cosmético, Clícia. Júnior Emanuel também está participando do casamento ao vivo, vai fazer o som pro pessoal. Quarteto Cerimonial, do nosso amigo Edinho, que também vai participar do casamento ao vivo. A MV Decor, de Vanessa Morgana. A Companhia da Beleza, da minha amiga Dilma, do Centro de Estética. Das Dores Morapa, da Makeup, vai estar fazendo a maquiagem das modelos que vão estar desfilando. Nosso amigo Petrone Filmagens, que vai estar fazendo a filmagem do dia do casamento. E também os patrocinadores, Nil, que temos a Unip, que é a Universidade Paulista, a Panificadora Degustar e Treino Fitness. Ou seja, são 34 empresas, todos esses serviços aí vão estar sendo ofertados na Expo Noivas.
Bom, a gente sempre tem curiosidade de saber, daqui a pouco eu vou liberar para os ouvintes, a pergunta é bem curiosa aí, você já casou, para contar como foi o casamento, você quer casar ou você nem casou nem quer? Daqui a pouco a gente vai liberar para os ouvintes e vamos ter brindes, inclusive sorteados, etc. Mas eu acho muito curioso o debate que a gente traz aqui sobre os custos do casamento, né? Desde os mais simples, aqueles mais vultuosos, assim. Eu queria que você mais uma vez contasse essas histórias, a partir de quanto você pode fazer um bom casamento arrumadinho, com um bom registro. E quais são os valores, pelo menos praticados aqui em Afogados, que você considera os mais exorbitantes ou o investimento maior que se fez no registro de um casamento?
Aqui em Afogados, Nil, temos festas, vamos dizer assim, de todos os tipos, né? Nós temos casamento um pouco mais simples, que é aquela coisa mais reservada para a família, onde você faz mais um jantar, que aí um casamento desse com 5, 6 mil reais você consegue fazer, dá para fazer uma festa bacana. E temos casamentos também um pouco mais vultuosos. Aqui para a cidade do Porto de Afogados, já em Gazeira, né? Temos casamento aqui já realizado com volume de 70, 80, 90 mil reais. Uhum. Que é uma quantia bem considerável
para
o padrão da cidade. Mas Fernando tem, assim, conversando com ele,
já
tem
ia pular para ele. Vem cá,
de casamento de coisas assim do outro mundo, né?
6 milhões.
Casamento assim de 6 milhões?
6 milhões. Helicóptero pousou no casamento.
O helicóptero pousou.
6 milhões de reais. Tinham 600 convidados, era literalmente, tinha caviar no jantar, era um negócio... O mais incrível, a noiva quase sempre janta conosco, porque a gente fica muito próximo de verdade.
Uhum.
E aí a noiva sentou para almoçar, para jantar conosco, virou e falou assim: eu não conheço metade das pessoas que estão aqui. Então era um casamento muito grande, de uma pessoa de uma influência política enorme e tal.
Uhum.
Então acaba sendo um casamento... Eu confesso que eu prefiro os casamentos de no máximo 200 convidados. Já é um casamento grande, não é um casamento pequeno, mas onde as pessoas todas se conhecem e todo mundo curte. Eu acho que o mais importante do casamento é você curtir o casamento, curtir o momento. Essa noiva, por exemplo, ela curtiu em partes, porque ela não podia nem beber para ficar bêbada à vontade.
Meteu poder dançar à vontade
com as amigas e tudo mais, porque tinha uma posição política ali que tinha que ser mantida. Ah,
tinha,
né?
Politicamente correta. Mas não foi o casamento da Tiziana com o dono da JBS, não.
Não é nenhum desses.
Esse
aí,
esse casamento, estão falando muito desse casamento agora, porque tava o Temer, né? Tava o Aécio. Foi o casamento da Tiziana Vilas Boas, que é belíssima jornalista, e um dos donos herdeiros lá da JBS, que está agora no olho do furacão.
Graças a Deus, sabe... que o Fernando não fez, né? Senão ia ter que explicar como
chamar um fotógrafo.
Mas você sabe que tem uma coisa que é interessante. Eu faço casamentos de alguns europeus no Brasil. Já fiz alguns pré-weddings na Europa e tal. Uma coisa interessante, eu fiz um casamento de um italiano, e aí ele falou uma coisa, aliás, de um inglês. Ele falou uma coisa mega interessante. Ele falou assim, eu falei, em quantos casamentos você foi? E ele estava assustado com o tamanho do casamento dele aqui no Brasil. E o casamento dele tinha 150 pessoas. Eu falei, mas 150 pessoas é um casamento médio, não é um casamento grande.
Relativamente, né? Modesto, né?
Ele falou, eu só fui em dois casamentos porque eram meus primos. Não existe isso de ir no casamento do amigo. Então, um casamento na Europa, no máximo, 50 pessoas. Então, a gente tem uma tradição de casamento grande, e é uma cultura brasileira isso. Isso é muito interessante
muito
saber.
Próprio nosso, né?
É nosso. É uma cultura nossa. Americano também faz isso, mas é uma cultura muito nossa. Eu adoro isso, que é uma característica nossa, que a gente mantém, que nós somos um povo hospitaleiro, muito amigo e tal. Isso se concretiza no casamento, né?
Eu estava falando hoje na abertura do programa, você tinha que fazer a cobertura de um casamento no sítio, na zona rural. Isso. Olha, é uma...
Deve ser fantástico.
Não, você... Conta para ele, Glauco. Você faz a solenidade em si é relativamente simples. É basicamente os noivos entrando na igreja, tem uma produção e tal... Mas você não tem noção da festa que se faz.
Nossa,
com a culinária típica nordestina. Nossa. Você sabe o que é passar um dia comendo arroz mexido, galinha de capoeira, bode, né? Hein, Michele? Buchada. Isso não tem hora para acabar. Eu tenho relato aqui de ouvinte que disse que o casamento durou 3 dias no sítio.
Nossa, tá? Que delícia.
Só curtindo. Hein, Glauco?
E o mais interessante, Nil, que é como você falou, a quantidade de convidados também desses casamentos, Fernanda.
Pronto, aí a comunidade acontece, toda vai...
Tipo, a comunidade, povoados menores, como o Nil tá falando, não tem como, assim, eu convidar a metade... que ele é aberto, é como se fosse... o evento é público, mesmo assim, pra todo mundo. Bota as mesas como a gente bota no terreiro lá, a festa
sim.
toda. E a comunidade toda ali, ela se envolve.
Você imagina um registro do Fernando de um evento desse. O que é aqui?
Nossa, eu ia pirar. Nossa.
Pronto, então já tá aí, já tá o mote para ele. Vamos lá, vamos pra pesquisa aqui. Você casou, como é que é a pergunta mesmo? Como é que é, Michele? Você já casou, quer casar ou nem casou nem quer? A Marluce Mendes, do Lajeado, tá parabenizando o Fernando, dizendo que a história dele é incrível, tá ouvindo aqui.
Obrigado, Marluce.
Atentamente.
Obrigado,
Marluce. A Mirelle, a Marcele do São Brás, já casei. E foi muito mais do que eu sonhei. Uma curiosidade, os casamentos que você fotografa costumam durar?
Na verdade, durar ou casamento?
Durar o casamento.
Ou a festa do casamento?
Não, a festa é, sei que é relativa. Você continua acompanhando, tendo... fulano
continua
ainda está casado.
Continua acompanhando. É engraçado isso, porque a gente... É o que eu disse, a gente fica tão próximo. E dentro da FS, que é a minha empresa... dentro da FS a gente tem uma equipe que fotografa. Eu, por exemplo, fotografo parto. Lido bem com sangue, acho.
Você fotografa parto também.
Eu fotografo parto, mas dentro da FS a gente continua fotografando a história da família. Então, a gravidez, o parto, depois o recém-nascido, festa de 1 ano. Então a gente continua com a história. Eu acho que... Acho que, sei lá, uns 30% dos casamentos acabam. E de todos esses que acabam, eu fotografo as noivas, todas elas de novo, casando de novo. O segundo casamento.
Você todas, fideliza, todas.
Você
todas.
Fideliza a noiva. Ele todas, fideliza a
todas
noiva.
As noivas, o segundo casamento. Eu acho que as noivas dos noivos que se separaram... não deixam, porque o noivo fala: ah, esse cara fotografou meu casamento.
Aí, deu errado.
Não
vou querer, não.
Né? E aí não deixam. Mas as noivas todas que se separaram, eu fotografei o segundo casamento.
E você, Glauco, dos casamentos que a Liplige coordenou, você tem uma estatística aproximada, não? Dos que continuam dando certo ou não?
É mais ou menos, acho que essa estatística é média aí que o Fernando falou. Agora, aconteceu interessante. A noiva, ela alugou o vestido na nossa loja, passou o negócio de uns... Porque normalmente o casamento se programa com antecedência, né? Ela aluga com 8 meses, 9 meses, até 1 ano. Ela alugou o vestido, passou o tempo que ela alugou, uns 3, 4 meses, faltando uns 2 meses pro casamento. Ela foi lá e cancelou o vestido.
Ixi, mano.
Quando cancelou o vestido, aí beleza, fizemos a rescisão do contrato dela... Quando deu com os 30, 40 dias, a noiva apareceu de novo.
Voltou.
Agora, detalhe. Ela voltou pra fazer o contrato, queria outro vestido, já com outro noivo.
Outro noivo. Eu sabia. Você sabe que eu tomei história engraçada? Teve uma noiva que a gente fez um casamento enorme, bonito, mas o casamento era bonito pra caramba. E aí, na lua de mel... Bem, uma semana antes do casamento, o noivo foi no escritório, me ligou e falou: Fê, posso ir aí pra gente bater um papo? Tô precisando bater um papo, preciso aliviar o peso. Tudo bem. Ele chegou lá no escritório, abriu uma cerveja, falou assim: cara, eu ia gastar 70 mil, eu já gastei 140 mil e ela não para. E eu falei: mas cara, casamento é assim, paciência, tem que saber ceder e não sei o quê. Bem, aí eles foram pra lua de mel, da lua de mel, a noiva decidiu que ela não queria mais um álbum de casamento, ela queria 3. E aí, ela me ligava e falava assim: Fê, vamos fazer o seguinte, vamos nos planejar agora para 3 álbuns, tá bem? Tá bem, então vamos fazer 3 álbuns. Meia hora depois, ele me ligava e falava: cancela esses 3 álbuns, é um álbum só. Falei: tudo bem. Cara, é o seguinte, vocês têm que se decidir aí, vocês entram num acordo e vocês me ligam, tá bom? Tá bom. Bem, resumo da ópera. Uma semana depois, ninguém me ligou, eu liguei pro noivo, liguei pra noiva e falei assim: Má, o que eu faço com isso aqui? Vamos fazer um livro, vamos fazer o quê? Ah, Fê, desencana disso, eu já separei e já tô namorando.
Meu Deus do céu. Vamos ouvir o povo aí, cadê? Liberou o telefone. Você já casou, quer casar, nem casou, nem quer? Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
Eu sou Maria.
E aí?
Você quer casar.
Você quer casar? Sim. Mas já tem um noivo?
Ainda não.
Ainda não, tá esperando. E tá torcendo pra ter um casamento aqui nesse padrão que a gente tá falando. Já pensou?
Oh.
Pronto, que legal. Obrigado.
A Ivanete tá aqui. Vamos ver aqui no zap também. Nil, já casei, mas meu sonho é comemorar bodas de pérolas. É de Leuza Ramos, do São Brás. E tem evento pra isso também, né?
Sim. Tá acontecendo muito, Nil, questão de renovação de votos, que a gente chama.
Uhum. Muito bem. Diga você.
Alô?
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Maria do Vé.
Casou ou quer casar?
Tô casada há 25 anos.
Que beleza. Que legal.
E meu casamento foi uma linda história. Eu conheci o meu esposo vindo de São Paulo. A gente viajava no ônibus.
Casou no ônibus?
Não, a gente se conheceu.
Ah, conheceu no ônibus,
depois
certo.
Depois se casamos.
Uhum.
Graças a Deus, estou muito feliz.
Que bom, hein? E aí agora você tem que fazer o casamento de 25 anos, menino.
É isso, se der o casamento, eu caso de novo.
Eita, que beleza! Isso que é bom?
Legal. Você diga no zap.
Olá, Nil. Bom dia. Bom dia para os fotógrafos.
Bom
aí.
Dia.
Então, Nil, eu já casei, viu? Agora, no dia do meu casamento, foi uma decepção. Eu casei no Silvestre.
Sim, que é a comunidade.
E lá é um lugar, assim, e era ainda pior, né? Assim, difícil. E nesse dia que eu fui me casar, Nil, por incrível que pareça, não tinha um fotógrafo lá.
Oh, meu Deus.
Tinha uma pessoa que tirava fotografias lá, só que essa pessoa estava sem filme. Então, eu me produzi toda. Fiquei linda, maravilhosa, né? E até hoje eu sou revoltada.
Menina, você não tem nenhuma foto do seu casamento?
Eu não tenho nenhuma lembrança do meu casamento. Por incrível que pareça, fiquei viúva logo cedo. Também me revoltei, não quis casar mais. Fiquei triste, né? Não sei, mas não foi por isso, não.
Menina, sua história me tocou muito.
Pra vocês. Vocês são maravilhosos. Mas um dia eu ainda vou me vestir de noiva.
Sim,
só pra me tirar
e tem que se abrir aí. Casar de novo. Tem que amar de novo, menina.
Ela acho que traumatizou com a história da... Primeiro, não tem um registro com o marido que perdeu depois, que é viúva, né? Cada história que você encontra nesse mundo, vou falar. Nil, sou Clécia, eu sou noiva, eu quero casar. Esse é o sonho de todas as mulheres. A Jastara está dizendo que na Expo Noivas vai ter uma modelo internacionalmente desconhecida, que é ela. Você vai botar Jastara?
Mas Jastara estragou a surpresa. Jastara vai estar lá desfilando pra gente.
É mesmo?
O contrato tá entendendo? Altamente internacional, como ela fala.
Contrato assinado e tudo.
Tudo.
Fantástico. Olha o que é que o Flávio está perguntando. Flávio, deixa de ruindade. Tem festa de renovação, de separação?
Oh, sabe que tem.
Acho que ela está querendo comemorar
que separou. Tem. Isso é novo. Tem. Tem,
você
é um negócio em
bodas
São Paulo,
de ouro da separação.
Inclusive, o casal comemora a separação juntos. Tem. Tem
sim. É mais ou menos como a música, bebendo juntos o fracasso
desse
amor.
Não, estamos separando numa boa, somos amigos, estamos comemorando essa separação numa boa. Tem sim.
Coisa.
Tem sim.
É, quando a separação é nesse nível, é muito legal, né? É respeitável a separação quando ela acontece assim. E você, diga lá...
Meu, bom dia para vocês, para os fotógrafos.
É.
É Socorro Santa. Eu já casei, já tenho 38 anos de casada.
É.
Mas quero fazer bodas de ouro ainda,
legal.
Se Deus quiser.
Que maravilha.
Muito bom.
Que bom, legal. Eduarda Vanessa de São Brás, ela quer casar, está dizendo aqui. Carla Veras, vou casar ano que vem e vou para a Expo Noivas para ficar por dentro de tudo, está dizendo.
Isso aí.
Está dizendo ela aqui.
Bacana para pessoas, Carla, esse pessoal que está querendo fazer a renovação dos votos, né? A gente está com a novidade desse ano. Fizemos o sorteio do casamento ao vivo, Nil, e continuamos ofertando o prêmio. Temos o site que é www.exponoivassertaodopajeú.com.br, www.exponoivassertaodopajeú.com.br, onde a noiva ela entra lá, tem lá uma aba sorteios e brindes, ela clica nessa aba e lá vai preencher o cadastro onde ela vai estar concorrendo a brindes. A noiva ela vai estar concorrendo nesse dia da Expo Noiva a um vestido, aí está concorrendo a doce, a decoração de uma festa, a mimos personalizado, kit de banheiro, kit de decoração de caixa, vai ter maquiagem, vai ter cabine de foto. Ou seja, são muito vários prêmios que as empresas vai estar ofertando, que isso já vai dar uma economia grande para ela.
Enorme.
O pré-requisito para você poder participar é só fazer a inscrição no site, tá? E tá presente lá no momento do sorteio. O sorteio nós iremos fazer no dia do desfile e no dia da palestra do Fernando. Durante o desfile e o sorteio, vamos estar sorteando esses brindes. Então, pessoal, entra lá, se inscreve que vai estar sendo ofertado todos esses brindes.
É, eu vou dar uma palestra para as noivas de como escolher os fotógrafos. Como escolher os profissionais de fotografia. Quando eu falar fotógrafos, leiam também filmagem, tá? Mas de como escolher os profissionais que vão atuar no seu casamento. Eu vou dar várias dicas, inclusive de como vocês podem... se comportar, como que isso pode ficar mais legal durante o casamento. E aí vocês podem bater um papo comigo lá também. Tô lá para conversar com todo mundo.
Muito legal. Tem gente de telefone. Alô, telefone, diga lá.
Alô.
Oi, quem é?
Aqui é Marluce.
Oi, Marluce, e aí? Hã? Tá falhando o celular dela. Betânia Lima, já casei, mas não tive um dia bom de casamento não, Nil. No dia do meu casamento, fui roubado enquanto estava casando no fórum. Entraram na minha casa, levaram quase tudo, isso foi em 2000, imagina o drama. Eu não sei se está mudando, que a noiva é muito mais ansiosa e tem muito mais o sentimento de um casamento legal, bacana, do que o noivo, ou isso também está desmistificado, Fernando?
Eu acho que é, a maioria, a noiva é uma coisa de criação. A noiva tem uma criação de o casamento dos sonhos, do casamento de princesa.
Uhum.
É, mas eu acho que o feminismo aí tá crescendo e eu acho que ambos curtem agora o casamento mesmo. Uhum. Antes tinha um negócio que era só a noiva que curtia, mas todo mundo que eu falo, que eu vejo, que fotografo, ambos curtem. Quem organiza melhor é a noiva. Porque sabe os passos, é, toma mais cuidado com a decoração, toma mais cuidado com o detalhe, mas ambos curtem.
Legal. É, eu estou na ponta da linha agora com a Jaciela, é isso? Daqui a pouco eu vou falar com ela, agora eu vou pro telefone, é? Alô, do telefone.
Oi, Nil, bom dia.
Oi, quem é?
Alzira.
Diz Alzira.
Nil, é, já vivo com meu marido há 10 anos. É, casei, tá com um ano no civil e quero casar na igreja.
É isso aí, menina.
Ah, tá certo. Então, já pegou ele pela beca, então?
Ah, nem precisa.
Filho, não. Filho. Tem filho? Tem filho, Alzira?
Tenho 4, já moça e rapaz.
Aí,
já.
Pronto, vai levar, vai ser a daminha já.
Uhum.
Tem um quadro, Nil, moço e rapaz já.
Que legal, que legal. Então ela, aí, ó, eu perguntei se ela chamou ele na beca, que é uma expressão nossa para dizer se chamou, se puxou ele, forçou ele. Ela disse que não precisa, que tá tranquilo.
Então pronto, vamos casar aí.
Então vamos casar. Marciano tá dizendo, Nil, tô doido para arrumar um casamento. Arrume um casamento para mim. Eu vou fazer um programa com você aqui, Marciano. Quem quer Marciano? Nil, já casei, foi simples, mas o principal é que foi abençoado, está dizendo aqui a Andresa. Aqui, o que que a Manuela está perguntando? Velório, com esse requinte todo, faz também? Existe hoje para...
Você sabe que eu já fotografei um velório, mas foi uma coisa... Fotografar velório é uma coisa cultural do norte, mais para a região norte que nordeste. Sim.
Mas aqui também, viu? Ainda você tem ainda. Hoje menos, mas eu achava coisa estranha que as pessoas queiram registrar o velório.
Eu estava fazendo um trabalho para o Vale do Rio Doce, em Orilândia do Norte, no Pará. E aí normalmente eu saio. Quem me vê aqui pela rua, vê com uma câmera pequenininha na rua, uma tatuagem grega no braço, vai saber que sou eu, né? E aí, eu tava andando na rua, e o cara virou e falou assim, rapaz, minha mãe morreu, você pode ir lá fazer uma foto dela? Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu, assassinaram essa mulher, e o cara quer que eu tire as fotos, porque sei lá, ele quer alguma prova judicial.
Como assim?
Coisa assim, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei, o corpo tava sendo velado na casa, na sala, de olho aberto, e aí eles quiseram uma foto, a família inteira, do lado do caixão, posada, eu fiz a foto, revelei a foto, levei para eles 20 por 30 no dia seguinte. E depois eu voltei para casa deles, aliás, voltei para Orilândia do Norte 4 ou 5 anos depois. E eu fui na casa dele por curiosidade. Falei, quero ver o que aconteceu com essa foto. A foto tá na parede, na sala.
Nossa.
Que coisa estranha, né?
É.
Mas é cultura.
É cultura, exatamente. Cultura. Eu tô agora com a Jaciela, que foi a sorteada. É, ela tá recebendo todo o suporte aí da Liplige para ter o casamento que sempre quis. O casamento é com o Robson Alves, né? O sorteio aconteceu, inclusive, aqui no nosso programa. Jaciele, estão lhe tratando bem? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos.
Bom dia. Ansiosa?
Muito, muito ansiosa.
Relaxa, menina, vai ser lindo.
Agora, como é que você está sentindo o fato do seu casamento? Não vai ser um casamento, vai ser um evento, porque seu casamento vai ser assistido, né? Vai ser filmado, registrado. Você é o centro das atenções, eu diria que você é o evento principal em meio a tantos eventos, porque a Liplige teve essa inovação e você acabou sendo escolhida com o Robson. E isso muda um pouco a ansiedade, que já é normal, ela aumenta para o evento?
Sim. Uhum. Eu tô muito ansiosa, tô feliz também, quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês, né, que fez acontecer isso. Tô muito nervosa mesmo.
Menina, relaxa, vai ser legal.
Bastante mesmo. A expectativa tá mil por hora.
Já tá sem dormir? Desde
a hora, assim, é um sonho, né, que eu vou realizar, de todas as mulheres, né, na verdade.
Uhum.
Mas esse aqui é um sonho mesmo, porque eu sempre disse que antes de um dia meu avô, né, chegar a falecer, eu queria casar na igreja e mostrar isso a ele. Porque eu não tenho um pai. E eu queria entrar com ele, e Deus me concedeu um presente muito maravilhoso.
Que lindo, né?
E desde já quero agradecer a todos, né, que fez acontecer esse evento lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E obrigada a todos.
Menina, se você já tá chorando agora, você vai fazer eu derreter no dia do casamento.
O que é que já fizeram tanto com você? Já levaram você para onde? O que é que foi? Cabelo? O que é que fizeram
Sim,
tanto?
Sim, já conheci todos. Todos maravilhosos. Já conheci todos, todas as pessoas. É assim, é uma coisa que eu não sei nem explicar. É muito bonito. Tô muito nervosa.
Que fofa. Ó, relaxa que vai ser demais. Eu tenho certeza que vai ser lindo. E essa sua emoção aí toda vai vir para as fotos. Eu tenho certeza que daqui, quando você olhar essas fotos, daqui 30 anos, daqui, que igual estão falando aí nas suas bodas de prata, você vai estar olhando lá e falar: nossa, eu realmente estava emocionada. É isso aí, menina. É celebração do amor. Tem que estar feliz mesmo.
E como é que tá o Robson?
Tá nervoso, porque ele é um pessoa aí. É. Muito nervoso ele tá.
Tá muito nervoso, né? Olha, parabéns mais uma vez pra você, e eu desejo que seja... Eu tenho certeza que vai ser tudo que você sonhou, tá bom?
Se Deus quiser.
Não tenho dúvida disso, momento único pra você.
Obrigada.
Quando é que vai ser? Pra quem quiser vai poder assistir o casamento dela, como é que vai ser isso?
Sim, o casamento é... Acho que vamos fazer um reservado lá pros convidados dela, mas quem quiser assistir o casamento dela, tanto a celebração como a recepção em si, o pessoal vai ter a oportunidade de assistir sim, né?
Vai ser aquele à frente da igreja, é isso?
Isso,
não?
À frente da igreja, a recepção dela, tá? Uhum. Vamos montar toda a estrutura com a WN Empreendimentos, estamos já tá preparado, já tem um projeto pra isso, pra que ela fique, vamos dizer assim, à vontade com os convidados dela e também a população possa ver assim o que as empresas podem preparar e oferecer nesse casamento.
Interessante.
Desse casamento aí, eu acho que quem está realizando é a Expo Noiva, são todos os parceiros, né? Que é uma parceria daquelas empresas que falei anteriormente. E nós tivemos uma felicidade muito grande, Nil, no sorteio, né? Quando eu conheci a Jaciele, que eu fui conhecer ela, pessoa, Nil, extremamente simples, está entendendo?
Eu vi as fotos,
Eu acho que nós fomos muito felizes, assim, como ela falou, foi um presente de Deus para ela também, um presente para a gente também da organização. Uma pessoa extremamente simples, assim, muito, muito fácil de se lidar, isso para a gente ajuda bastante.
Vamos dar o casamento dos sonhos, menina.
Olha, eu fiquei feliz também quando acompanhei. Vamos aqui para o Zap, diga lá, reta final, o que é que você quer falar? Cadê? Tá. Cadê? Travou aqui meu zap. É muita gente falando. Nil, bom dia para você e seus convidados. Ela está dizendo que a ouvinte aqui está dizendo que a menina sorteada é a cunhada dela, é a Jaciele, né? Nil, 10 anos de casado, comemora o quê? O que comemora? Tem... Bodas de quê?
Não sei,
a gente tem até 80, eu tenho essa relação na loja, tem até 80 anos, agora não lembro aqui qual bodas.
Você no zap, diga lá.
Bom dia, Nil, e todos os ouvintes. Eu me chamo Maria da Paz, sou casada há 33 anos, graças a Deus. E quando eu fui casar também, não tinha fotógrafo. Primeiro que as condições eram poucas. Mas um amigo meu tirou as fotos, ainda hoje eu tenho minhas fotos, meio amareladas, mas tenho. E já dura 33 anos, graças a Deus, muito bem casada. Um bom dia a todos.
Que legal, muito bem. Aqui a Alzira mandou foto das filhas, falou agora há pouco. Cadê aqui? A Fátima, acho que gravou o zap aqui, vamos ouvir. Diz, Fátima.
Nil, é Fátima Silva. Pergunta se entre as modelos vai ter uma modelo negra.
Olha aí, questão de gênero também.
E justamente, Nil, essa questão da modelo negra, nós tentamos pesquisar aqui um perfil para ver justamente, porque a gente fica muito preso também à questão do vestido. Né? Que são vestidos já pré-confeccionados e a gente tem esse problema, mas nós temos a dificuldade justamente de encaixar nesse perfil essa modelo negra. Mas a gente até pede que para os próximos, né, o pessoal, justamente, a gente tem muita vontade de fazer isso, Nil. E a gente quer do próximo preparar justamente para a gente tá justamente encaixando esse pessoal também, que é uma vontade nossa, um desejo da loja.
Ok, a Leninha é casada há 43 anos, o casamento dela foi simples e ela vive muito bem, esperando aí as bodas,
as bodas de ouro. Aqui,
só respondendo aí, quem dá sobre as, os 10 anos de casado.
O que, é 10 anos?
É bodas de estanho ou zinco.
Eu acho que é melhor esperar os 15, tá? deixa eu ver aqui. Rosa Cristina, meu casamento foi simples, só para a família. Né? A condição financeira não era tão grande assim, mas foi tudo lindo.
Foi lindo,
foi
certeza.
No sítio, ela está dizendo aqui. É. Tem muita história, eu poderia passar amanhã ouvindo aqui as histórias. Quero agradecer a todos. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio.
Deixa eu só explicar um negócio.
Pois não.
Vai ter um workshop para fotógrafos de casamento, inclusive, ou para fotógrafos que querem começar, estão pensando aí em começar em casamento. Da mesma forma como eu vou dar uma palestrinha aí para as noivas, eu vou dar um curso aí para os fotógrafos como fazer o negócio de casamento, né? Então, qual a estrutura, como pensar no seu orçamento, o que você precisa saber tecnicamente. A gente vai ter um casamento simulado, inclusive, para a gente saber posicionamento de equipe. Então, assim, é um curso completão de fotografia de casamento e também... Vai ter, e nessa turminha aí, vai participar também desse casamento que a gente vai fazer da Jocilei. Da Jaciele. E do Rodrigo Robson.
Isso.
Então, galera, os fotógrafos que estão ouvindo aí, não percam, temos pouquíssimas vagas. Conta pra gente aí como faz a inscrição, Glauco.
Isso, pode entrar no site também, www.exponoivasertandopajaú.com.br, faz a inscrição lá, ou então pode procurar a Companhia das Noivas para fazer realizar a inscrição presencial. Uma coisa que a gente ressalta, Nil, um curso, vamos dizer assim, desse, no porte de Fernando, para você realizar, para você sair daqui para São Paulo, com passagem, com diária, quando ele colocar tudo, que colocar a inscrição, ele não sai por menos de R$3.000,
claro,
né?
Claro.
A gente está trazendo aqui para Afogados esse curso no valor de R$300 e nós parcelamos ainda 5 vezes no cartão.
Esse curso aí em São Paulo custa 4 vezes mais só o curso.
Só o curso.
Sem contar despesas de viagem.
Diária, exato.
Então, oportunidade única, a gente pede para os fotógrafos, né, justamente abraçarem a causa para a gente justamente ter respaldo e continuar trazendo profissionais do nível de Fernando.
Poder trocar informação, poder trocar experiência, vai ser muito bom.
Você é muito amigo do Cláudio Gomes, né?
Muito, muito. Cláudio...
Eu odeio, eu não gosto dele, mas você está dizendo que gosta. Estou brincando, é um grande parceiro, um grande amigo. Está aqui o Alisson, que é também do estúdio dele. E um profissional de muito talento também, né?
O Cláudio é... tão próximo a mim, e a gente... Fui professor de Cláudio, e o Cláudio... Eu falo mais com o Cláudio que com qualquer parente meu.
Uhum.
Então, ele é um querido mesmo. O pessoal da ISO, todo mundo é realmente de casa. É uma extensão da minha casa.
Que legal, bela referência. Fernando, quero agradecer muito a tua participação, parabenizar pela sensibilidade. O cara, quando é sensível do ponto de vista profissional na foto, ele é também um ser humano diferenciado. É impressionante isso. A sensibilidade que você passa nas suas fotos, você também passa como ser humano, e isso é que vale a pena, e é isso que dá sabor à vida realmente. Parabenizar por todas as experiências, seu trabalho aí acompanhando os protestos de 2013 que levaram para o mundo uma realidade que a gente viveu sem filtro, né? Como infelizmente a imprensa do Brasil tentou fazer, filtrando algumas coisas, e você conseguiu levar isso para o mundo, né? E dizer que é uma honra, um prazer recebê-lo aqui, e feliz em saber que você gosta da cidade, se identifica, não é a primeira vez que está aqui, e que todo mundo participe das atividades, e a gente vai estreitando os laços e conversando mais sobre fotografia e sobre o mundo também. Muito obrigado.
Isso, a honra é toda minha. Afogados, eu falo que se eu pudesse, eu moraria aqui. Então, muito obrigado pelo convite, o papo foi excelente e tamo junto.
Coisa boa. Glauco, parabéns, bicho, parabéns mesmo eu já parabenizo de véspera, porque eu sei que vai ser um grande sucesso, parabéns pelo nível de percepção de empreendedorismo que você tem, porque você podia fazer uma coisa fechada para você, está abrindo o mundo para inúmeros parceiros, para gente do meio. Isso é ter visão também estratégica, de não só de mercado, mas também visão coletiva da importância de um evento desse para a cidade. Então, parabéns e conte com a gente.
Nilson, só tenho a agradecer o pessoal de você e toda a equipe da Rádio Pajeú, sempre aberta e sempre dando espaço para a gente estar fazendo essa parte aí do empreendedorismo. Agradecer às empresas que estão participando, que acreditaram no projeto, né? Agradecer também em especial ao pessoal do Senac, principalmente ao pessoal do Sebrae, que entra com tudo nesse evento. Graças a Deus, acredita muito na cidade de Afogados da Ingazeira. E a gente só tem a agradecer. Quem está em casa, vamos hoje à noite para o evento. Hoje, sexta e sábado, que vai valer a pena. Nil, obrigado mais uma vez e obrigado a todos os ouvintes da rádio.
Muito bem, final do debate. Eu vou só abrir uma janelinha para atualizar o que está acontecendo no país. Aí a gente fecha a conta, tá certo assim? E tem o sorteio, né Michele? Do brinde aí da Vegas. Tem o prêmio da Vegas que a gente vai entregar. 11h33.
Manhã Total.